Então nós paramos no segundo versículo da porção Ve'ahavta, parágrafo Ve'ahavta. Então a gente viu que você vai amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu ser. E aí diz o Shema assim, Ve'ayuha devarim ha'ele, e estarão e ficarão estas palavras, quer dizer, as palavras do Shema. Essas palavras foram faladas logo antes. Ouça que Deus, o nosso Deus, é único e que você deve amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu ser. Tudo isso você deve colocar essas palavras no seu coração. Quer dizer que você precisa estar consciente constantemente de quem é Deus e que eu devo amar Ele, para que a pessoa esteja sempre preparada para seguir os passos de Deus e se ligar em Deus. Quer dizer, fazer aquilo que Deus faz. E esse é justamente o conceito. Shema Israel é o conhecer, o quanto nós temos que conhecer de Deus. E Ve'ahavta, amar Ele, significa que você vai se aproximar dEle. Se aproximar dEle significa que você vai fazer e seguir a conduta de Deus. Assim como Deus tem compaixão, você vai ter compaixão. Assim como o Talmud traz bem vários detalhes lá. Assim como Deus visita os doentes, você vai visitar doentes. Assim como Deus ajuda os pobres, vai ajudar os pobres, assim por diante. Então, Ve'ayuha devarim ha'ele, essas palavras então ficarão. Mas quais são as palavras? Asher anochi metzavecha hayom. Essas palavras que eu, Deus, estou ordenando a você hoje. Ou seja, Deus volta a sua palavra para cada um e um. Não está escrito numa linguagem plural. Metzavecha, eu ordeno a você. Quer dizer que Deus dá uma ordem específica para cada um. E quando isso, hayom, hoje? Quando é hoje? Hoje é todo dia. Como dizem nossos mestres no Talmud sobre essa palavra, que é para você imaginar a lei de Deus como sendo... Melhorou, é? Acho que agora entrou a internet direito. Hayom significa que você vai imaginar cada dia e dia como se hoje Deus está dando essa ordem. É uma ordem nova. Ah, mas ontem eu não me comportei direito, eu errei, eu falhei, eu não fiz direito, eu pequei. Ok, o ontem já foi. Depois você conserta. Agora, saiba que Deus está te ordenando hoje novamente. Então, hoje faz direito. Hoje a ordem não é a mesma de ontem. Hoje é uma ordem nova. Olá, tudo bem, Santa? Quer dizer que Deus dá uma ordem específica para cada pessoa a cada dia novamente. E tudo isso deve estar e deve ficar al levavecha, sobre o seu coração. Interessante que nossos mestres comentam por que que o versículo fala que você vai colocar essas palavras que estou ordenando hoje sobre o coração, al, Porque não é para colocar no coração, e sim sobre o coração. E dizem nossos mestres que às vezes o nosso coração está meio entupido, meio fechado, e as coisas não entram. Então a pessoa pode pensar, bom, se não está entrando, então não vou estudar. E não está entrando mesmo? Dizem nossos mestres, é isso que a Torá está ensinando. Al levavecha, você coloca sobre o coração. Não está entrando? Não tem problema. Vai empilhando em cima do coração. Por quê? Porque ao longo da nossa vida nós temos momentos de mais emoção, momentos específicos, que a pessoa acaba tendo uma abertura no coração. Então ele está agora duro de roer, não, nada entra, nada penetra. Mas de repente, sabe, está no meio de uma reza, alguma coisa comove ele, ou ele ouve alguma história que mexe com ele. Alguma coisa que mexe com o coração e faz uma abertura no coração. Se está cheio de coisa boa em cima, quando o coração se abre, essas coisas boas penetram. Então, por isso a pessoa deve estar sempre ciente. Não deu para estudar direito? Não tem problema, estuda. Deixa o conhecimento pelo menos existir. A hora que alguma coisa mexer com o teu coração, esse conhecimento vai penetrar e vai ser bom. Também interessante sobre isso que Deus está ordenando hoje para nós. E não só. Deus está ordenando a cada um e um. Metzavechá, eu estou te ordenando. Muita gente tende a dizer que nós fazemos os nossos preceitos, preceitos de Deus, porque nós temos tradição disso. É uma tradição, meu pai faz isso, meu avô fazia, meu bisavô fazia, tataravô fazia, então eu também faço. E esse não é o motivo pelo qual nós fazemos o que Deus nos ordena. Porque afinal de contas, eu não visto a mesma roupa que o meu tataravô vestia. Eu viajo de avião, por mais que na época dele não existia isso. Então eu não faço as coisas porque eu tenho tradição. Então por que que eu faço? A pessoa faz porque Asher Anochi Metzavecha Hayom. Deus está me ordenando hoje. Cada um de nós recebe diariamente as ordens da Torá inteira, diretamente de Deus para a pessoa. Nós não ouvimos porque não temos o nível para ouvir, mas diversas vezes aparece, na ética dos pais também aparece, que tem uma voz celestial que se dirige às pessoas todos os dias. Então a pessoa deve cumprir aquilo que a Torá ordena, não porque é uma tradição, e sim porque é uma ordem específica, individual, de Deus para cada um de nós. Na sequência, essa porção do Shema começa a entrar e falar sobre três preceitos, três mitzvot. Primeira mitzvah que é trazida aqui no Shema é a mitzvah do estudo da Torá. A segunda mitzvah trazida aqui é a mitzvah de Tefilin. E a terceira mitzvah trazida é a mitzvah de Mezuzah. Está agora na sequência, os próximos três versículos. E nossos sábios falam bastante sobre a importância dessas três mitzvot para a continuidade da vida judaica, tanto individualmente como um público. Como exemplo, o Talmud traz a seguinte história. o Império Romano decretou que era proibido estudar a Torá. E o Talmud conta que veio um sujeito chamado Papus ben Yehudá, Papus filho de Yehudá. E ele encontrou o Rabi Akiva dando aulas. E aí ele então perguntou: Akiva, você não tem medo do império? Eles decretaram que não pode ensinar a Torá, e você está ensinando a Torá à vontade por aí, você não tem medo? E o Rabi Akiva respondeu para esse Papus com a seguinte parábola. Ele disse: Emsholech HaMashal, eu vou fazer uma parábola a que isso se compara. Uma raposa estava passeando próximo a um rio, à margem do rio, e viu os peixes que estavam se agrupando e fugindo para um lado do rio. Então perguntou a raposa para os peixes: por que vocês estão assim, se ajuntando, fugindo? O que aconteceu? E os peixes responderam: tem aí pescadores vindo com redes dentro do rio, e nós estamos fugindo. Disse então a raposa para os peixes: vocês não querem subir aqui para a terra? Vem aqui, fica comigo. Nós vamos morar juntos, assim como nossos antepassados moravam juntos e se davam bem. Aí os peixes viraram para a raposa e falaram: raposa, você é aquele animal que se diz que é o animal mais inteligente, esperto de todos os animais? Você não é esperto, você não é esperto, você é burra. Afinal de contas, se no lugar onde é o nosso habitat nós estamos com medo de morrer, muito mais ainda, se nós sairmos do nosso habitat, nós vamos ter medo de morrer. Então disse o Rabi Akiva para o Papus ben Yehudá a mesma coisa conosco. Nós estamos agora nos ocupando de estudar Torá, que Deus afirma e diz que Hu Chayecha Ve'Orech Yamecha, a Torá é a sua vida e a longevidade dos seus dias. Então, se estudando Torá nós estamos correndo perigo, se nós deixarmos de estudar Torá, nós vamos correr muito mais perigo. Fala. Valeu a pena o peixe ficar dentro da água para a rede pegar ele, ou era melhor ele pular fora e ficar do lado da raposa? Onde ele morre mais rápido? Então aqui, na verdade, a comparação é muito mais profunda, na realidade. Porque uma coisa é a pessoa morrer uma vez, e outra coisa é a pessoa morrer duas vezes. Se a pessoa estuda a Torá, ele está sendo morto fisicamente. O espírito dele está mais vivo do que nunca. Se ele deixar de estudar, então ele vai morrer duplamente, tanto fisicamente como espiritualmente. E aí então vem justamente a continuação: Veshinantam Levanecha. Vocês vão ensinar aos seus filhos. Mas Veshinantam, dizem nossos mestres, que esse verbo Veshinantam vem da palavra de afiar. Vocês vão afiar os seus filhos. Diz o Talmud, Sheyihyu divrei Torah mechudadim beficha, que as palavras da Torá estejam afiadas na sua boca. Ao ponto tal, diz o Talmud, Sheyimisha lecha adam davar, se uma pessoa te perguntar alguma coisa, al tegamgem vetomarlo. Não gagueje e responda. Ela é morlomiad, mas sim responda imediatamente. Esse é o conceito. Quer dizer, a Torá está dando uma mitzvah, não somente de estudar a Torá, mas de estar afiado no que você estuda. Estudar o ponto tal que se alguém te pergunta, você não gagueja, responde de uma vez. Esse é o nível que a pessoa tem que chegar de estudo. E tem também o Midrash que fala que Veshinantam também é Veshilashtam, você vai estudar três vezes. Ou seja, você vai estudar uma vez, depois você quer ensinar. Afinal de contas, você está falando para ensinar aos filhos. E como diz o Talmud, que filhos não quer dizer obrigatoriamente só filhos, pode ser alunos. Você vai ensinar alguém, depois que você estudou uma vez, você precisa estudar mais uma vez. Para preparar como você vai transmitir isso. E depois você vai estudar uma terceira vez ensinando. Então, no mínimo, você vai acabar estudando três vezes. Então, Veshinantam Levanechem, você vai afiar os seus filhos, você vai estudar várias vezes os seus filhos. Vedibartá Bam. E você vai falar delas. Você vai falar delas, palavras da Torá. Como diz o Midrash sobre essas palavras, que o principal da sua fala vai ser elas. Ou seja, não é que é proibido você estudar outras ciências, mas você tem que saber que tem a ciência, tem o estudo principal e tem estudo secundário. O principal é Torá. E todo o resto é secundário em relação à Torá. Você tem que dar a devida importância ao estudo da Torá. E onde tem que se estudar? Será que é só na casa de estudos? Diz agora a continuação, Beshiv techa bevei techa, quando você estiver sentado na sua casa, Uvlech techa vaderech, e quando você estiver caminhando no caminho. Em todos os lugares, você vai sempre falar das palavras da Torá e sempre vai colocar as palavras da Torá como principal. Uv shochbecha, uv kumecha. Quando você se deitar e quando você se levantar. Nossos sábios aprendem dessas palavras que além de esse versículo está falando sobre o estudo da Torá de uma forma geral. Você deve ensinar aos seus filhos, ensinar aos seus alunos, deve estudar várias vezes, deve fazer o principal do seu estudo, a Torá, quando você está sentado, quando você está andando, quando você está caminhando, o tempo todo. Mas além disso, você tem também uma mitzvah de falar estas palavras desse trecho, quando você vai dormir e quando você acorda. Ou seja, no horário que as pessoas vão dormir e no horário que as pessoas acordam. E aqui então está a mitzvah de ler o Shema todas as noites e todas as manhãs. Todas as noites no horário que as pessoas vão dormir, quer dizer, à noite, e no horário que as pessoas acordam, despertam, quer dizer, de manhã cedo. E aí nossos sábios trazem no Talmud qual o horário, então, da leitura do Shema, que é a noite toda, o horário que as pessoas estão dormindo, mas de manhã, é o horário que as pessoas acordam. Quer dizer, nas primeiras 3 horas do dia, que conforme o Talmud afirma, os trabalhadores acordam cedinho, com o nascer do sol e até um pouco antes já do nascer do sol, e os reis, que eram o nível mais chique e que acorda mais tarde, acordavam na 3ª hora do dia. Quer dizer, mais ou menos 9 horas da manhã, que isso varia 3 horas do nascer do sol. Então, logicamente, que esses versículos estão falando de uma forma geral sobre o estudo da Torá, mas especificamente sobre a leitura do Shema, que é a forma de a pessoa lembrar constantemente, diariamente, e antes dos 2 períodos do dia, quer dizer, no começo da noite e no começo do dia, lembrar o que eu estou fazendo por aqui, qual a minha missão por aqui. Quem aqui é o Criador? Shema Israel, Ravta, deve amar a Deus, assim por diante. Tudo isso é uma lembrança constante necessária para o início de cada período da nossa vida. E, como a gente vai ver, se Deus quiser, depois na continuação, vamos parar agora, essas 2 mitzvot que são trazidas na sequência, o Tfilim e a Mezuzá, contêm esses trechos dentro deles. Dentro do Tfilim tem esse trecho, dentro da Mezuzá também tem esses trechos. Que também é uma forma de lembrar a pessoa em outros momentos, como a gente vai ver, se Deus quiser, semana que vem. Fala, Betina. Não faz sentido. Porque o motivo pelo qual, a gente vai ver mais pra frente, se Deus quiser, o motivo pelo qual se lê a 3ª porção do Tzitzit, não é por causa do Tzitzit propriamente dito, e sim por causa do último versículo que fala que nós temos que lembrar todos os dias do êxodo do Egito. Isso é uma mitzvah que vale para as mulheres, inclusive. Então não faz sentido a mulher não ler a 3ª porção. A não ser que ela lembre da saída do Egito de outra forma, mas tá aí a forma mais simples e fácil.